Segundo Reis 13, a partir do verso de número 14. Eu estarei lendo na Bíblia em linguagem de hoje. O conteúdo é o mesmo, no entanto, para nossa reflexão, eu penso que esse texto é mais adequado. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu lhe disse: pega um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, e por meio do Senhor que Deus vai dar, vai conquistar a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-lo só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo o sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Amém, amados? Amém? Amém? Que bom. Eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre esse tema. O homem de Deus é indestrutível. O homem de Deus, ele é indestrutível. Agora, não é porque ele seja um super-homem. Não é porque ele seja forte fisicamente para ser indestrutível. Não é porque a sua saúde é inabalável. Mas porque ele é homem de Deus. Por ser homem de Deus, e Deus ser um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que nunca, nunca, nunca perdeu uma batalha, o homem de Deus, ele é indestrutível. A velhice não é o fim, a doença não é o fim e a morte não é o fim. Amém, amados? E quando eu digo homem, estou dizendo ser humano, porque nós vivemos um tempo do mimimi. Alguém vai colocar lá no chat, sermão machista, porque eu estou falando de homem, só que o homem que eu estou usando é o ser humano. Tanto você, homem, como você, mulher, todos nós temos a possibilidade de ter esse estilo de vida, se você for um homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, obedecendo, você é indestrutível. É isso que o texto diz. Eliseu, profeta de Deus. Eliseu, a essa altura, ele estava com mais de 80 anos de idade. Era um velho, inclusive um velho doente, diz o texto aqui. Inclusive a doença que ele acabou falecendo por causa dessa doença. Não diz qual, mas ele já era um homem entre 80 e 90 anos de idade. Ele já era velho, já era velhinho, mas era um homem de Deus. A doença ou a velhice não é o fim. Ele está velhinho, mas ele serviu o Deus vivo. E aqui é linda, amados. E hoje nós vivemos um tempo que, inclusive, sociólogos, pesquisadores, estão aí fazendo essa pesquisa. Nós estamos envelhecendo bem. Difícil. Antigamente era mais complicado. Hoje as pessoas de idade, inclusive, eles estão querendo mudar o termo, ter um outro termo, porque 60 anos para idoso já não mais comporta. Eles estão querendo ver como acontecia lá no passado? Era infância e depois juventude? Eles criaram adolescência. Agora estão pensando de novo a ter essa outra possibilidade. Porque um homem de 60 anos já não é mais o idoso que era do passado. Concorda comigo? Estou me elogiando. Eu estou com 65 anos de idade. Outro dia eu soube que era idoso. Não, sério. Cheguei no shopping, junto com o Felipe, estou. O Felipe me levou lá no shopping. E aí nós estamos dando volta para escolher um local. Tem a parte lá da frente. Tem corrente, inclusive, né? Só para os idosos, deficientes, coisas desse tipo. E o Felipe está procurando vaga. Saiu um carro, o guarda olhou e falou, senhor, vem cá. Uai. Eu não sabia que era idoso. E hoje eu não pago condução, aprendendo, né? A verdade é, amados, que o idoso hoje já não é mais. Hoje se envelhece com mais saúde. Hoje o idoso, o aposentado, às vezes, ele tem possibilidades de jovens. Agora a questão toda é, se esse tempo ele vai servir ou não ao Senhor. Se esse tempo ele vai usar a cabeça e falar, opa, agora eu tenho mais tempo. Agora eu tenho possibilidade de servir o Senhor. Quando eu trabalhava, etc. Eu servi o Senhor, mas agora eu posso escolher servir ao Senhor. A velhice não é o fim. Deus escolheu um homem de 75 anos para uma aventura de mochileiro, adolescente. Vem comigo. Abraão sabia para onde ir. Olha que coisa linda. Abraão estava numa situação confortável. Deus chama Abraão para uma aventura. 75 anos de idade. O camarada vai começar a andar por onde ele não tinha andado ainda. Trilhar por onde ele não sabia ainda. Não tinha, não sabia o mapa. Não havia o mapa, não havia o GPS. Havia a companhia de Deus. E ele seguia ao Senhor. Deus deu uma promessa que ele teria um filho. Aliás, na verdade, que ele teria muitos filhos pela fé. Esposa era estéril. E não é que com 100 anos de idade ele foi pai? Sabe lá o que significa isso? Hã? Quer dizer, você imagina você ser idade de tataravô e ter um filho? É, não, e outra, não só a idade, mas o jeitão. Porque a função de avô é estragar neto. Quem tem que educar é os pais. Função de avô é dar chocolate, dar pirulito, não quer nem saber, vai. Função de avô é isso, é estragar neto. Por isso meu nome é Atílio Cruz Neto, sou estragadinho. Não, função de avô é isso. Quem tem que educar, ser nervoso, dar bronca, são os pais. Você, avô, tem que adular mesmo, tem que dar bolo, pipoca, chocolate. Ah, mas na hora de almoço, bolo, iogurte, avô, é para isso mesmo. É para fazer o gosto do neto, estragar o neto. Quem tem que ser chato ou chato tem que ser os pais. Você imagina um homem de 100 anos correndo atrás de Isaac, Isaac, meu filhinho, você já pensou? Hã? Que coisa! Deus chamou o homem com 75 anos. Lá na Bíblia, no Velho Testamento, fala de um camarada chamado Caleb, que com 40 anos era para entrar na Terra Prometida, mas porque os companheiros foram influenciados de maneira negativa, agiram com incredulidade e murmuração, apenas dois de toda a nação entraram na Terra Prometida, Josué e Caleb. E quando chegou lá para dividir a terra, Caleb chama Josué, você sabe, há 40 anos atrás, que o Senhor... Ele me deu essa promessa, você lembra disso? Aí Josué vai escolher a propriedade. E aí é desafiador, irmãos, olha, a gente fica com vergonha. Um homem de 80 anos, ele não escolhe a planície. Ele não escolhe perto de um lago para pegar um chapéu de palha, um capizinho, ficar pescando. Ele escolhe um monte.
Onde estavam os inimigos? Aqueles gigantes que o povo ficou com medo? Isso ficou na garganta, entalado no coração de Caleb, que ele diz, quando eu chegar lá, eu vou derrotar esse povo. Um homem de 80 anos, ele escolhe um monte. Onde estavam os inimigos, os gigantes? Os gigantes ali são filhos de Enaquins, que era um tipo de gente. Golias era um filho de Enaquim. Eram gigantes mesmo. Não era só o nome de gigante, como a gente fala, né? O cara é magro, a gente chama de gordo. É gordo, chama de magro, não é assim? O camarada é bonito ou feio, você chama ele de rascunho, aliás, desculpa. A verdade é que gigante mesmo. E ele chegou lá e derrotou os gigantes. 80 anos de idade. Aí você pega o Novo Testamento, você vê a Ana que servia ao Senhor, idosa, com mais de 80 anos, que servia ao Senhor, com jejuns e orações. Olha que coisa linda, irmãos. Ela não cantava, ela não pregava, ela orava e jejuava. Que coisa. Aí você vê um velhinho, chamado Simeão, velhinho também, que Deus colocou no coração dele que ele iria conhecer o rei. Eu acho que Simeão já estava imaginando, puxa vida, um dia eu vou estar lá no palácio. Ah, eu vou chegar diante desse rei. Puxa, que privilégio. O Senhor me deu essa honra. E Simeão diz, está em casa orando, Deus fala, vai para o templo. E aí Deus revela a Simeão que um casal de jovens estava lá para apresentar uma criança. E aquela criança era o rei dos reis, senhor dos senhores. Que coisa! Só Deus para ver o coração de Simeão, concorda comigo? Não havia nada de diferença, diferente em Jesus, externamente. E aí Simeão pega, Senhor, olha, pode despedir o teu servo, estou pronto para ir para a glória, o Senhor já cumpriu a sua promessa. Ele pegou o rei dos reis, senhor dos senhores, dos braços. Velhinho. A velhice não é o fim. Amém ou não? Então, meu irmão, você que está velhinho, fala, eu estou velho, você pode estar velho lá de fora. Mas se Deus habita o seu coração, o Espírito Santo habita em você, você é jovem. A tua vitalidade está do lado de dentro. O problema é o contrário. É gente envelhecida do lado de dentro. E nós sabemos disso. Tem gente jovem que com alma velha. Tem, assim, um fogo para fazer outras coisas, mas para Deus, uma lerdeza. Já viu? Fisicamente, opa! Espiritualmente. Envelhecido, alma enrugada. A questão não é lá de fora, a questão é lá de dentro. Velhice não é o fim, meu amado. Velhice não é o fim. Então esse negócio de dizer, eu sou velho, meu querido, no reino não existe velhice. No reino não existe velhice. E se você diz, ninguém dá oportunidade, meu querido, você serve a Deus, meu. Para com essa justificativa e dizer, não me dá oportunidade porque eu sou velho. Para com esse papo furado. Você é servo de Deus. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Então não fica reclamando, murmurando. Seja à disposição dEle, pronto, final. Aí fica lá, ninguém me dá oportunidade. Você serve a quem? Aos homens? Ao pastor da igreja? Precisa ter escala para você ser servo? Ou você serve de Deus? Estou falando sobre homem de Deus. Não simplesmente homem de cargo na igreja. Porque você sabe que existe crente que só funciona com cargo. É o crente cargado. Horroroso, né? É o crente cargado. Ele só funciona com cargo. Não vão dar oportunidade para ele. Meu amado, você serve a Deus, meu querido. Não é função, simplesmente. Não é ter escala. Não é ter que ter... Não, meu amado, você serve a Deus. E aí, depender de cargo para você servir. Você está servindo a quem? Eu estou falando sobre homem de Deus. Não estou falando sobre função de igreja. Estou falando sobre título. Não estou falando sobre horário para funcionamento, falando, homem de Deus, esse homem de Deus, ele funciona e não é horário, ele é de Deus, ele funciona de madrugada, à tarde, ele estando na casa dele, ele estando na escola, ele é de Deus, onde ele estiver, ele vai ser bênção, ele vai ser instrumento de Deus. E não, você vê, olha, não aproveitar aquele irmão, ele é de Deus ou não? Se você é de Deus, o que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Amém ou não? Homem nenhum. Seja pastor, seja bispo, não importa. Se você é de Deus, ninguém pode impedir o que Deus tem para você. Agindo eu? Fim de papo. A velhice não é o fim. Amém ou não? A velhice não é o bom. O problema é a alma enrugada. O problema é o coração envelhecido. A velhice não é o fim. Então, quando eu estou velho, se esqueceram de mim, Deus não se esquece dos seus. Jamais. A velhice não é o fim. Também a doença não é o fim. Aqui diz o texto que Eliseu estava padecendo a enfermidade, que inclusive ele iria morrer dessa enfermidade. E ele, velhinho e doente, ele foi usado por Deus. E aqui a Sandra não citou, agora eu cito, né, Sandra, que ela esqueceu esse detalhe. Pastor Luiz Lopes estava internado, não estava bem, a situação estava difícil, de um dia para o outro ele melhorou. Melhorou? Opa, o que está acontecendo? Aí já falaram, milagre, né? É. E de fato foi. Melhorou, o que, que ele fez? Pegou o computador, começou a fazer a revisão do livro. Certo? Conversou com as enfermeiras, brincou lá com o povo que trabalha lá, etc. etc. e tal. Dona Sandra ficou feliz, opa, vai voltar para casa. No dia seguinte ele piorou, no outro dia ele faleceu. Mas terminou o livro. Sabe como é que é? Terminou o livro. Está aí em suas mãos. Compra que vale a pena. Olha que coisa linda. A doença não é o fim. Eu lembro que eu ligava para o Luiz. Ele dizia assim, 2017 pelo menos. Eu estou no spa. Ah, aqui, eu estou de boa aqui. Eu estou descansando. Eu tenho um tempo para ler Bíblia, etc. E tal, e tal. A doença não é o fim. Então, meu amado, se você tem alguma doença, não se esconda atrás dela. Sirva a Deus, inclusive, com a sua enfermidade. Não se justifique. Tem gente que se esconde atrás da doença para ter uma desculpa. Olha, por que Jesus chegou diante de Bartimeu e disse, que queres que eu te faça? Porque você pensa que Bartimeu, peraí, se eu for curado, vai ter cobrança. Eu não vou ter meu ganha-pão aqui, eu vou ter que sair para a briga. Eu não vou ter que ficar esmolar. Vai ter pressão. Vai ter responsabilidade. E aí, quando Jesus pergunta o que queres que eu faça, justamente o que ele queria saber do coração de Bartimeu. E Bartimeu disse, eu quero enxergar. Não é tão simples assim, não, porque a doença é uma ótima muleta para você ser alguém que não produz absolutamente nada. Você tem uma justificativa, eu sou doente. Ah, eu sou enfermo, coitado de mim. Eu não posso. Você já viu como é que é? Não é? Toma a tua cama e anda. Esse é o evangelho. Esse negócio de assistencialismo. Se nós ficar buscando, como é comum ao nosso Brasil, facilidade sem esforço. Toma a tua cama e anda. Isso é evangelho. Você tem que levar a sua história. Você é o herói da sua história. É você que tem que sair para a briga. Para com esse negócio de ficar dependendo de outros nesse aspecto de assistencialismo. Toma a tua cama e anda. Sai para a briga. Vai lutar, meu amado. Sai do comodismo. Fica esperando acontecer. Não vai acontecer absolutamente nada. Se você não tomar uma posição, você tem que tomar uma posição. A doença não é o fim. Olha, o texto diz que Jeoás foi visitar Eliseu. Ele foi visitar Eliseu. Agora é interessante que geralmente o povo ia ao rei. O rei foi a Eliseu por causa do respeito a Eliseu. E ele chega e diz: cavalos e cavaleiros, carros de Israel. O que ele está dizendo é o seguinte, aquilo que eu li aqui na Bíblia Linguagem de hoje. O Senhor é mais importante, dizendo para Eliseu, do que o poder bélico. O Senhor é mais importante do que poder bélico e militar. O Senhor, para nós, é muito mais relevante que qualquer outro poder. É isso que Eliseu está ouvindo da parte de Joás. É a mesma palavra que Eliseu diz no capítulo 2 em relação a Elias. Pode ser que também seja essa fala de que agora não teria sucessor, porque lá no tempo de Elias, Eliseu sucedeu Elias. Agora não. Agora não existe um sucessor. De fato, Joás diz: olha, o Senhor está morrendo. E agora o que vai ser? Aí Eliseu diz para o rei: pega o arco e as flechas, e uma flecha. Todo rei sabia muito bem guerrear. Todo rei sabia. Inclusive os reis, era comum eles participarem da batalha. Eles não ficavam lá simplesmente olhando de binóculo, não, eles se envolviam. E Joás conhecia muito bem. Aí quando ele fala: reteza o arco, aí ele puxa o arco, aí Joás é surpreendido porque Eliseu, com a mão trêmula, velhinho, doente, pega nas mãos de Joás, como que ensinando para Joás que ele deveria depender do Senhor, que Eliseu iria partir, mas Deus não. Deus continua sendo Deus. Amém ou não? Os homens partem, mas Deus continua sendo Deus. A igreja não depende de figurões. A igreja não depende de medalhões. A igreja não depende de famosos. A igreja não tem nenhuma dependência de elite econômica, política, qualquer coisa. A igreja não depende de ser um presidente evangélico lá, não depende disso. A igreja não precisa ter político nenhum lá no poder para defender a igreja. A igreja tem um Senhor que é Jesus. E isso nos basta. A igreja sempre triunfou na dependência do Senhor, independente do poder político. E às vezes fica essa briga aí para ter um evangélico lá e etc. A igreja não depende de elite alguma, porque Deus escolheu. Porque Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são. Escolheu aqueles que não são justamente para envergonhar os que são. Por quê? Porque a glória é dele. Deus escolheu os loucos para envergonhar os sábios. Deus escolheu e é assim que funciona. Então a igreja não depende de dinheiro, de político, nada disso. A igreja depende nada disso. A igreja é de Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Eu, é só ele. E na dependência dele, a igreja avança sempre. Quando a igreja esquece dele e faz parcerias para ser relevante e importante, aí que a igreja cai. Sempre foi assim na história. Infelizmente, como diz o filósofo, a história nos ensina que nada nos ensina. Por quê? Porque a gente não aprende com a história, a gente continua repetindo o mesmo erro. Eu edificarei a minha igreja. Joás tinha que aprender que Eliseu passaria, mas Deus não. Deus é eterno. E aqui é bem interessante, irmãos. Imagine o rei. Lembre-se que o rei não está sozinho, tem uma comitiva vendo o rei. Imagine o rei ficar meio constrangido, porque um velhinho tremendo, não era um guerreiro, era um profeta, segurando a mão do rei, constrangimento, como dizendo: está me ensinando? Jeová simplesmente atira. E a flecha vai em direção ao local onde estava o inimigo, Síria. Aí o profeta diz para Joás: agora pega as flechas e atira no chão. E ele faz isso. Mas ele atira apenas 3 flechas. E aí, se você pegar o texto, o profeta fica indignado. Espera aí. Deve ser coisa da velhice. Como é que eu... Mandou atirar, o camarada é 3. Se fosse eu, talvez 2. É porque Eliseu disse assim: você será a flecha da vitória. Joás, é você que vai ser a flecha da vitória. Isso deveria produzir no coração do Joás um entusiasmo, uma empolgação, e quando o profeta falou: olha, atira a flecha, eu que vou ser, é isso mesmo, então deixa eu acabar com as flechas, porque olha que beleza, vou ser eu. E aí Joás simplesmente atira 3 flechas, e o profeta fica indignado, fala: olha, só porque você fez isso, você vai obter só 3 vitórias. Se você, porventura, fosse mais ousado, mais entusiasmado com essa palavra, que você é o instrumento de Deus para a vitória, se você tivesse entusiasmo e zelo, você teria lançado sobre o chão muito mais flechas, e você simplesmente vai derrotar 3 vezes. E se você pegar o texto mais abaixo, você vai ver que aconteceu justamente isso, só 3 vitórias. Poderia ser muito mais. Esse negócio do poderia é chato, né? Poderia. Mas não foi porque incredulidade, falta de disposição, de fé. O que nós aprendemos aqui nesse texto, para mim e para você? Essa palavra é para mim e para você nesta noite. Você é o instrumento de Deus para a vitória. Amém ou não? Você, meu querido. Assim como Deus falou a Joás, esse Deus é o mesmo. É você que é o instrumento para a vitória. Às vezes, nós ficamos pensando em alguém chegar e trazer a vitória na minha casa, na minha luta, na minha dificuldade. A gente fica sonhando: ah, se o fulano estivesse aqui, ah, se o Beltrano estivesse aqui. É você que é o instrumento. É você, meu amado. Nessa luta que você está experimentando, é você que tem que enfrentar. Não é outro, não será o pastor, não será o irmão ou a irmã consagrada, é você. É você que tem que ser o instrumento de vitória. Era isso que Joás ouviu do profeta. Agora, aprenda. Primeira coisa, é agora que é a oportunidade. É isso que Deus falou por meio do profeta Joás. É agora. É agora. A oportunidade de servir é agora. Amém ou não? Esse negócio de ficar adiando aquilo que Deus já falou ao seu coração, esse negócio de dizer: é amanhã. Diz que eu não conheço, mas diz que existe um pássaro lá no Espírito Santo chamado Bacurau. O canto é: amanhã eu vou. Tem crentes meio Bacurau aí. Amanhã eu vou fazer. Fica procrastinando. É hoje, meu querido. É hoje, é agora. Tem que tomar uma posição, de se colocar à disposição dele. Lembrando que você tem que permitir que Deus conduza a sua vida. Quando o profeta colocou as mãos sobre as mãos do rei, o que o profeta estava dizendo: se você permitir, se você deixar o Senhor usar e te abençoar, o Senhor estar sobre você, com certeza você será vitorioso, dependa dele. Joás pode dizer: peraí, eu sei atirar flechas, eu sei fazer isso. Sabe essa autossuficiência que eu sei fazer? Eu comentei isso de manhã. Nós somos inclinados a isso, eu sei. Eu tenho experiência. Olha, eu me converti, aí começo a falar, na época de Calvino, de Lutero, eu enfrentei. Meu querido, isso não serve para nada. Você tem que aprender a bênção de assim como você começou dependendo do Senhor. Lembram? Você lembra do dia que você tomou a decisão? Você lembra no dia que você levantou as mãos ou você fez oração na sua casa? Você recebeu Jesus como o Senhor Salvador? Lembra? A sua dependência dele? Isso tem que continuar sempre. Para com esse negócio, eu sei. Eu conheço, eu tenho experiência. Isso não serve para nada. Essa autossuficiência que às vezes nós alimentamos nosso coração, porque às vezes temos oportunidade de aprender, porque temos facilidade, aí começamos a achar que somos. Jeoás estava sendo estimulado, exortado a depender do Senhor. A depender dele. A vitória seria possível se ele dependência do Senhor. Não fosse teimoso. Você é teimoso? Pergunta o teu irmão do teu lado. Você é teimoso? Ele vai, Eu não. Eu não. Você já reparou como somos teimosos? Deus fala e a gente continua na mesma pegada. Deus fala e a gente continua teimando. Eu comentei aqui, certa vez, queria quando garoto, aquelas ficções de querer inventar um raio, seja, essas coisas de garoto, né? E aí eu achei, encontrei um imã, nossa, que legal, e de longe ele puxava, atraía o metal, ah, nossa, que legal, eu vou inventar um raio. E eu sabia que eletricidade, o negócio é complicado, né? Aí o que, que eu fiz? Eu fui colocar o negócio da tomada, e cheguei lá, coloquei, né? Mas aí, teimoso, eu peguei dois garfos. Eu era garoto. Fui lá pegar dois garfos. Eu era garoto, não tinha entendimento. Mas você tem, irmão. Deus já falou ao seu coração. Por que você está teimando em desobedecer? Por que você continua ainda teimando? Você vai continuar na derrota. Você não vai vencer, meu amado. A vitória é daqueles que confiam no Senhor, daqueles que dependem do Senhor. A vitória é desses, ou são desses, gente simples, incapazes, frágeis, mas depende do Senhor. É esses que Deus vai dar a vitória. Esse negócio da arrogância, da autossuficiência, da teimosia. Eu sei. Eu, sabe como é que é? Não, amado, aprenda a ouvir e obedecer a Deus. Isso é interessante, Jeoás. Ele foi procurar o profeta, porque ele precisava ouvir uma palavra de Deus. E você tem que parar de achar que você sabe, que você conhece, e ouvir Deus. Meu irmão, presta atenção aqui, ouça Deus. Pare de fundamentar a sua vida em sabedoria de homens. Pare de olhar simplesmente o currículo dos homens e fundamentar a sua vida em torno desses. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de... Não é porque o camarada tem diploma que ele tem autoridade para falar qual deve ser a minha decisão. É Deus. Ah, porque Beltrano, Ciclano, etc., PhD... Só explicando para os corintianos, PhD é o camarada que ficou, fez o curso mestrado e agora está fazendo doutorado presencial. Isso é, ele não está fazendo de vez em quando, ele estuda estudos doutorais. Quando ele termina de defender a sua tese se torna PhD. Certo? Porque o corintiano pensa que é por hora desempregado. PhD. A gente olha e, nossa, irmão, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus quase que geralmente, às vezes absolutamente, não anda segundo os homens. Os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Você quer ser vitorioso, amém ou não? Depende do Senhor. Permita que o Senhor coloque a mão dele sobre a sua vida. Permita. Porque você tem que permitir. E não vai obrigar. Entende bem? E não vai te obrigar. Esses versículos bíblicos que nós aprendemos, né, que a gente cita, né, segundo as quebradas, capítulo 2, por exemplo, segundo aos da quebrada, capítulo 2, que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não tem na Bíblia, irmão. Isso não tem na Bíblia. Deus sempre vai agir com amor. E todos nós vamos chegar a Ele quando nós reconhecemos a nossa necessidade. Ah, aí o irmão que crê no segundo as quebradas, capítulo 2, versículo 1, ele fica esperando acontecer uma catástrofe para ele tomar uma posição. Não precisa disso? Meu querido e amado, você está ouvindo Deus? Obedeça-o. Ponto. Se submeta a Ele. A vitória é do... A vitória é de quem, irmãos? Do Senhor. Grave, é Ele. E é do jeito dEle, não do seu. É do jeito dEle. E o jeito dEle é bem diferente do nosso. Outra coisa muito importante que você deve aprender, exortação para mim e para você. Você precisa discernir que o tamanho da vitória depende da disposição de fé do seu coração. Jeoás, apenas 3 vezes, porque esta foi a disposição dele. Deveria ser diferente? Poderia ser diferente? E não foi. Porque em vez de pegar as flechas e acabar com as flechas ali, não, ele só fez o mínimo necessário. Você conhece os crentes do mínimo necessário? É aquele, por exemplo, hoje nós temos 2 cultos semelhantes, né? Ele fala, ah, vou no culto da noite porque assim não atrapalha o dia. Não, vou no culto da manhã porque assim não vai atrapalhar o restante. Eu posso fazer o que eu bem entender o restante do dia. Sabe do mínimo necessário? Sabe aquele negócio de você só fazer aquilo que se pede ou aquilo que se exige? Só o mínimo. Sabe como é que é? E não ir além, meu amado. Disposição de fé é de ir além. A vitória depende da sua disposição de fé. O tamanho dela depende da sua disposição de fé. Não depende da sua intelectualidade. Não depende da sua capacidade econômica. Depende da sua disposição de Deus. Como Deus abençoa gente que era irrelevante. É só você olhar para a Bíblia. Como Deus usou gente que não tinha nenhuma qualificação para ser um herói e foram. Se tornaram. Porque é Deus quem faz. Não somos nós. Depende da disposição de fé. E às vezes a gente tem muita dificuldade com isso. Nós vivemos tempos de comodismo. E nos habituamos a ele. A pandemia está passando, irmão. A gente precisa tomar posição. De acertar, e não é, e ter aquela justificativa, para outras coisas não é bem assim, concorda comigo, irmãos? Tem gente aí que fala, é igreja e tal, mas para a vida uma disposição está para cima e para baixo, aí fazendo aquela coisa toda, não é? Aquele que a gente falou, alma enrugada, né? Lá de fora bonitinho, mas lá de dentro, né? Faltou esse entusiasmo. Ah, esse homem, Jeoás, Deus falou, puxa, abraça isso. Deus tem falado no seu coração, irmão, pega esse negócio, ora, Senhor, isso é para mim. Puxa vida, entusiasmo com essa palavra, o que não aconteceu com Jeoás. Entusiasmo. Quando acontece, quando a gente chama avivamento, até pergunta, a Igreja Batista é avivada? Depende do que você pensa de avivamento. Se você pensa em avivamento, tendo frenesi, ficar pulando, plantando bananeira, etc., não é. Porque tem gente que pensa, a sua igreja é avivada? Para ele é o seguinte, é dizer glória a Deus alto. Significa simplesmente algo exterior. Avivamento é ser fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Não é só ficar gritando no culto. Não é só pular no culto. Entrevistei uma nova com uma mocinha que frequentou nossa igreja anos atrás. Lá a igreja da minha mãe, os anjos descem para dançar. Uai, nunca vi isso. Um anjo Baryshnikov, dançarino, nunca vi isso. É a igreja avivada, a igreja que... Onde está isso? Quando se fala em avivamento, fala sobre caráter, fala sobre integridade, fala sobre honestidade, fala sobre santidade, fala sobre gentileza, fala sobre cuidado. É isso que é avivado, é ser parecido com Jesus e você não vê Jesus fazendo estripulias. Você vê Jesus sereno, caminhando e obedecendo ao Senhor. Você não vê nada de espetáculo, a gente acha que avivamento é espetáculo. Lá nos Estados Unidos, isso eu ouvi de um dos líderes que participou do ministério do início da igreja, Vineyard, que a gente tem os cânticos aí, que a gente canta alguns cantos dessa igreja. Lá nos Estados Unidos, eles começaram um trabalho e foram à cidade. E lá convidaram os jovens, um espaço muito bom para os jovens participarem do culto, etc. Alguns já participaram, conversaram, convidaram. Tinha muitos jovens, cerca de 500 jovens. E convidaram um pregador. O pregador orou: Senhor, Espírito Santo. Quando ele orou, aconteceu uma coisa estranha na igreja. Os jovens começaram a cair. E aí, gente que viu o jovem caindo, todo mundo ficou apavorado. E aí o pastor John Wimber chamou o pregador e falou: meu querido, o que, que você fez? Nada, eu só orei. Pedi ao Espírito Santo que estivesse aqui, que nos visitasse. Eu sei que aí John Wimber e a equipe falou: ah, acabou o nosso ministério, esses jovens vão para casa. Vai acontecer uma coisa maluca, vai ser difícil dizer para os pais, eu sei que vai ser difícil, e ficar angustiados por aquilo que aconteceu na igreja. No dia seguinte, havia uma reunião de jovens, outra reunião. Antes da reunião, havia uma formatura em uma escola da região. E os irmãos sabem como funciona a cultura norte-americana, a formalidade e a beleza com que eles fazem os seus eventos. E teve a formatura, muitos jovens que estavam nesse cai-cai que aconteceu na igreja, estavam na formatura. Coisa impressionante, irmãos. Aqueles jovens, quando acabaram a formatura, as moças tirando o sapato alto para correr para ir para a igreja, os jovens tirando o paletó, a gravata para correr para ir para a igreja, e ele disse que houve um batismo sequencial de 500 jovens. Aqueles jovens do Caicai. O que eu estou dizendo isso é que Deus age do jeito dele. Toma cuidado com os rótulos, tá? Porque a gente tem mania de colocar rótulos, né? Mas avivamento não necessariamente pode passar por isso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que vai mostrar é o entusiasmo depois. Jonathan Edwards dizia, ele escreveu um livro sobre avivamento, falando sobre as dificuldades que estavam acontecendo, sobre emoções, inclusive nesse momento de avivamento, e ele fala sobre isso, porque muitas pessoas caíam. Isso é de Deus ou não é? Se cair ou não, Jonathan Edwards sabiamente dizia o seguinte: vamos ver como ele se levanta para saber se é de Deus ou não. Porque Paulo caiu também, lembram? E levantou como homem de Deus. A questão não é cair, a questão é como se levanta. A vida íntegra. Isto é avivamento. Sal da terra e luz do mundo. Não é frenesia fazer diferença onde você está. É testemunhar de Jesus onde você está. É falar com um, com outro com entusiasmo, com amor sobre esse Jesus maravilhoso. Isto é avivamento. E não frenesi. E não ficar pulando, etc. Olha, aquela igreja avivada. Você sabe o que é igreja avivada? Você conhece aquele pessoal que está pulando dentro de casa? Você conhece aquele homem que estava pregando na casa dele, como pai, como marido, etc. e tal? Avivamento desemboca em estilo de vida íntegra, honesta. No Brasil, nós não tivemos um avivamento, irmãos. Nós temos frenesia, avivamento não. Porque quando existe avivamento, existe mudança na vida das pessoas e o impacto na sociedade pela qualidade de vida que os crentes vivem. E não precisa ser muitos, não. Eles fazem a diferença. Não precisa ser muitos. Eles fazem a diferença. Então, meu amado, você precisa discernir esse fato de que o tamanho da sua vitória depende da disposição de fé, da sua consagração ao Senhor. Não use é a si mesmo como justificativa. Entende bem? Às vezes nós ficamos a si mesmando. É a si mesmo. É. A Bíblia diz, né? Que tal. Vitória, irmãos. Você é o instrumento de vitória. Amém ou não? Se você depender do Senhor. Se você compreender que a vitória é dele. Se você consagrar a vida a ele. Crer nele, depender dele, a vitória depende da sua disposição de fé. O homem de Deus é indestrutível. A velhice não é o fim. A doença não é o fim. E a morte também não é o fim. Amém ou não? A morte também não é o fim, meu amado. Diz os judeus que esse milagre que aconteceu com os ossos de Eliseu, foi o maior milagre, maior honra que Deus deu a Eliseu. Das duas, três ressurreições que acontecem no Velho Testamento, duas acontecem com Eliseu. Uma ressuscita o moço, e agora os ossos de Eliseu ressuscita um camarada. A morte não é o fim. O túmulo até pode tampar. A caverna pode até colocar aquele homem morto ali, mas a história dele, o legado dele permanece. Deus honra, amém ou não? Deus honra aqueles que lhe servem. O texto diz que os moabitas, os bandos de moabitas, geralmente atacava o povo de Israel. E estava acontecendo um cortejo fúnebre. E aí avistaram os moabitas chegando. Pegaram aquele camarada e colocaram na caverna, no túmulo que estava Eliseu. Acho que enrolaram o corpo. O camarada tocou os ossos de Eliseu e ressuscitou. Presta bem atenção. Eliseu orou, falou com Elias e falou ao Senhor que ele queria o dobro, a porção dupla que Elias possuía. Elias diz, olha, está pedindo uma coisa pesada, hein? Porque quando a gente pensa em milagres, que legal, amém ou não? O dobro de milagres, o dobro de vitória, amém ou não? Que bênção, mas também um dobro de sofrimento. O dobro também de dificuldades, o dobro de provação. Eu lembro o pastor Amilcar conversando com uma roda de pastores e um deles falou, eu quero ter um ministério do apóstolo Paulo. E Amilcar olhou e falou assim, e o sofrimento você quer também? Porque a gente pensa nos milagres, a gente pensa no espetáculo e o sofrimento. Você está disposto ou não? Por isso Elias diz, olha, está pedindo algo duro, porque com certeza Deus pode dar o dobro. Agora, não é só o dobro de facilidades e privilégios, mas também acompanha a responsabilidade e às vezes sofrimento. Acompanha. A morte não é o fim. Os ossos de Eliseu, Deus deu a ele a honra de ser bênção mesmo depois de ter morrido. Ele pediu o dobro. Elias fez, foi usado por Deus para 7 milagres. Eliseu em vida teve 13 milagres, faltava um. Mas Deus é fiel, amém ou não? Ele tinha morrido, mas os ossos dele, Deus usou para ressuscitar alguém, honrando Eliseu. É Deus quem fez, concorda comigo? Foi Deus quem fez, mas Deus diz assim, olha, os ossos de Eliseu, olha como Deus é lindo. Nós, às vezes, queremos a glória, né? E Deus reparte a glória. Ele poderia falar, olha, eu ressuscitei, claro, e foi ele mesmo. Mas ele diz, olha os ossos do meu servo. Tocou o morto e ressuscitou. Que coisa! Se você servir ao Senhor, meu amado, a morte não é o fim. Saiba disso. Deus vai usar a sua história. Deus vai usar o seu legado. Deus vai usar a sua vida. Você passa, mas ainda você continua. Nas lembranças, nas memórias. Isso faz bem à nossa alma. A gente tem comentado isso, inclusive, nos velórios. Não, não tem que lembrar. Não, tem que lembrar sim. Como a Sandra falou. Sentir saudade, isso faz parte. Lembrar dos momentos alegres, momentos felizes. Traz uma bênção, um bálsamo ao coração, porque foi alguém que Deus nos deu esse presente de estar do nosso lado. Não tem que apagar a minha, não pode lembrar que nada. Pode lembrar, e muito bem lembrar, acima de tudo, que o pastor Luiz, que a irmã de Janira, que a Rosana, que, enfim, está na glória. Está com Jesus, amém ou não? Não está bem, um dia a gente vai estar lá. Se lembrar, isso é bom para o nosso coração. Agora, como se quisesse apagar a memória da pessoa, passar lá uma borracha, não fala dele, não fala dela. Ué, que é isso? A gente tem que falar mesmo, com alegria, com lembranças, que traz às vezes lágrimas, mas faz bem ao nosso coração, né? Ah, alguém disse, uma senhora que era viúva, estava no carro com ela, disse, olha, começou a falar do marido e começou a chorar, o marido tinha falecido. Ela falou, ó, pastor, eu não estou falando isso de tristeza não, porque essas lágrimas aqui é que Deus criou a gente assim, isso é o válvula de escape para a gente expressar as nossas emoções. Eu não estou triste não, pastor. É que eu sinto saudade, mas no fundo eu estou tão feliz, ele está com o Senhor. Até porque é do Senhor, não é seu? A gente fala que perdeu como se Deus tirasse da gente, não nos pertence ninguém, absolutamente. É do Senhor, e se está com ele, é melhor que está com você. Amém ou não? Infinitamente melhor, verdade ou não é? Nossa, que coisa linda. Inclusive, no Selá, nós tivemos a oportunidade de participar com o pastor Luiz, né? Foi tão bom. O Selá, não sei quantos participam, mas sei lá, um tempo de pausa que a gente participa nas sextas-feiras. Nós temos uma live que a gente fala sobre o céu. Acho que agora é a 30ª, já, Lucas? 30ª agora ou vai ser? Já foi? Agora, 30 encontros falando sobre o céu. Acabou? Não! Como é bom falar sobre o céu. É lá que está a nossa casa. É lá que está o nosso lugar. E, acima de tudo, é lá que está o nosso Jesus. É lá que estão os nossos irmãos. E a gente comentou sobre isso. Que coisa maravilhosa. Aqui a Bíblia diz que nós devemos amar. É mandamento. Tem gente que não merece, mas a gente tem que amar. A Bíblia diz para a gente, inclusive, amar os inimigos. Não diz para gostar dos inimigos, diz para amar. Amar é ação, atitude, é isso. Tá? Nem sempre o sentimento diz isso, mas você deve agir. Abençoar. Às vezes as pessoas não são amoráveis. Mas você tem que amar. Agora no céu todo mundo vai ser amorável. Já ouviu essa palavra? Nem sei se existe. Mas a verdade é, todas as pessoas serão dignas de amor. Não haverá esforço em amar as pessoas porque serão perfeitas. Você está entendendo? Não haverá esforço de amar as pessoas. Lá, amar vai ser palavra de ordem, maior facilidade. Não vai ser dificuldade que você tem que amar aquele irmão chato. Você tem algum irmão chato? Conhece alguém? Aqui na igreja tem nenhum, tá? Não tem nenhum aqui, que todo mundo é joia, né? Todo mundo é uma bênção aqui, né? E até triste, né? A gente fala benção, todo mundo é uma benção aqui. Então, benção deixou de ser benção, tá? Todo mundo é uma benção. Perguntou à esposa, e aí seu marido? Aquela benção. A gente já sabe que está dizendo o contrário, né? Que coisa linda. A morte não é o fim, meu amado. Se você servir o Senhor, você parte, mas a tua história continua abençoando outros. O teu legado vai abençoando o teu filho, os teus netos e assim por diante. As pessoas vão ter lembranças abençoadas do teu testemunho. O homem de Deus é indestrutível. A morte não é o fim. Somos abençoados, amados, por história de gente que já partiu, que nós nem conhecemos, que a gente vê no relato bíblico. Gente que Deus usou, e você pega hoje, quanta gente é abençoada por testemunho de gente simples. Quanta gente se dispôs a servir o Senhor em consagração e dedicação, lendo o relato da viúva pobre. Quanta gente aprendeu a usar as circunstâncias para abençoar outros, vendo o testemunho do apóstolo Paulo na prisão, que foi instrumento para evangelizar a guarda pretoriana, que escreveu 7 livros dos 3 que nós temos na Bíblia, estava na prisão. A morte não é o fim. Amém ou não? O homem de Deus, ele é indestrutível. A mulher de Deus é indestrutível. Aquele que é de Deus, ele é indestrutível. A velhice não é o fim. A doença não é o fim. E a morte também não. Então, meu amado, você está velhinho? Ainda é tempo de servir ao Senhor. Ah, eu não posso andar, mas você pode orar. Ah, eu não posso, mas você pode fazer muitas coisas, mesmo não tendo vitalidade física. A doença também não é o fim. Onde Deus te colocar, seja bênção. Se você está doente, seja bênção lá no hospital. Seja um paciente, paciente. Seja um paciente não murmurador, porque tem gente, misericórdia, esquece que Deus é Deus. Está enfermo, nossa, é chato, insuportável. Eu sei porque eu tenho, vira e mexe, estou aí participando, estando no hospital por causa de cólicas renais. Eu vou escrever um livro chamado Romance da Pedra. Porque a história que eu tenho sobre cálculo renal, sobre pedra, é uma beleza. É uma beleza. Eu lembro, certa vez, fui internado aqui no Santa Marcelina, estava com cólica. E naquela época, eu tinha algumas ousadias. Eu estava com cólica, pegava o carro e ia no hospital sozinho, né? Ia lá e tal, tomava lá e voltava para casa. E aí, nessa noite, estou lá, eu e a... Chegou a enfermeira, resolveu colocar o soro com Buscopan numa das veias da mão. E aí, a moça está lá procurando. Né? Já viu como é que funciona? E aí, não achou. Depois de tantas tentativas. E aí chamou uma outra. Olha, não estou conseguindo, vem cá. Eu acho que ela era nova. Na hora que ela não conseguiu, aí já começou a tremer. A agulha era nova, né? Então, já vi como é que funciona a agulha nova, que nunca foi, espetou alguém, né? Chamou a outra enfermeira foi lá e também tenta aqui, tenta lá, tenta lá. Aí depois chamou a madre já, uma senhora enfermeira idosa, chamou e a madre foi lá. Eu até brinquei, falei, está tendo uma Olimpíada. Ver quem acerta, a veia que está fugindo, tira o alvo de veia, você já viu? Irmãos, o pessoal não está querendo te torturar. Acontece. Verdade, não é? Aí fica lá... Para com isso, meu querido. Você já viu aquela frase horrorosa que a gente... Eu não gosto do hospital. Você já viu isso? Quem gosta do hospital é doente da cabeça, meu querido. Quem gosta do hospital... Ah, eu vou passear onde? Vou para o hospital. Ué, você já viu isso? É o meu lazer, o quê? É tomar injeção. Nossa, eu gosto tanto de tomar injeção, uma beleza, me sinto tão bem. Eu chego lá, está sentindo alguma coisa, não me dá uma injeção de água destilada. Nossa, eu tenho alegria, né? Mas só vai no hospital quem está, é doente. E você já viu isso? Ah, eu não gosto do hospital. Eu gosto que é doente na cabeça. Então, se Deus te dá a oportunidade de você estar doente, seja bênção, meu querido. Dá um bom testemunho lá. Trate bem as pessoas que lhe servem, como A Sandra até comentou a respeito do pastor Luiz. Trate bem a enfermeira. A pessoa está lá para servir. Se ela não tem cuidado, não tem, coloca na mão do Senhor. Responda abençoando. Seja bênção. Não seja chato.
É, olha filho, olha quanta gente.
Aí, você faz parte do mundo. Você é um dos tais. Você pega aqui, Eliseu, profeta, estava doente. Inclusive, essa doença o matou. Processo natural. Chegou a uma determinada idade, as coisas vão acontecendo mesmo. Eu não sou contra orar por idoso, só que a gente tem que se lembrar. O idoso de 90 anos, ele vai continuar com 90 anos. Ah, Senhor, cura, como? O idoso de 90 anos já está andando de skate. Jovem, não, vai continuar com 90 anos, meu querido. A coisa é essa. A gente tem que entender isso, né? Na hora, eu pedindo oração pelo meu pai. É, quantos anos tem? 120 anos. Vamos orar. Agora, tem que ser o seguinte, Senhor, a propósito ainda para estar aqui, você não partiu. Deus preservou a sua vida no Covid. Amém, amados? Que bom. Para quê? O que você tem feito com esse tempo a mais? Se Deus te deu mais tempo. Se você tem certeza da salvação, poderia ter ido, porque não foi. Deus tem um propósito, não tem? Viva! Entende bem? Mas, ah, Deus me livrou. Livrou do quê? Do céu? A gente fala, Deus me livrou. Livrou do céu, irmão? Você não foi por quê? Mas você vai para a glória, que livramento é esse? Não, você já viu, né? Ah, Deus me livrou. Ué, livrou do quê? Você vai para onde? Eu vou para o céu. Uai, que livramento é esse? Deus te dá, está dando oportunidade de você servir ao Senhor nesse tempo. Seja bênção. Use esse tempo para honrar o Senhor. A morte não é o fim. A velhice não é o fim. A doença também não é o fim. O homem de Deus, ele é indestrutível. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso. Quem somos nós para sermos vencedores? Somos frágeis, limitados, tão carentes. Mas como é bom sabermos que é o Senhor que nos dá vitória, que é o Senhor que nos habilita, que é o Senhor que nos abençoa. Portanto, confiando em Ti, na dependência do Senhor, todos nós somos indestrutíveis. A velhice não é o fim. A doença não é o fim, nem a morte. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. O amor de Cristo, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos a se apropriar dessa palavra e vivê-la na dependência do Senhor. Porque nós somos o instrumento do Senhor para a vitória nesse tempo. Que o Senhor use meu irmão, que o Senhor use a minha irmã, para serem flechas em tuas mãos, para atingirem pessoas para honrar e glorificar o teu nome, para que o teu nome seja exaltado na vida dos meus amados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu queria